Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Waze, que criou uma espécie de ponto de encontro de caronas aqui em São Paulo. Com isso, agora, quem usa o Waze Carpool tem 5 lugares na cidade que dá pra ficar esperando, né, pelo carro da carona chegar, e esses pontos são ou um sinal bem parecido com o de ônibus, né, de ponto de ônibus perto de áreas de embarque ou desembarque, ou então parklets, que tem espaço pra galera conseguir sentar enquanto espera lá o carro da carona. Dentre os lugares que ganharam esses pontos de carona, tem endereços no Butantã e na Barra Funda, e caso você queira dar mais piada certinho em cada endereço exato que tem esse ponto do Waze Carpool, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Disney confirmou que a plataforma Disney Plus, que vai estrear agora nos Estados Unidos, estreia em novembro do ano que vem aqui no Brasil. A Disney deu essa declaração para os nossos amigos do Tecnoblog, sem ter falado nada sobre catálogo ou sobre preço, mas pelo menos agora a gente já sabe, né, que se você quiser assinar o Disney Plus aqui no Brasil, tem que esperar mais um ano para conseguir fazer isso. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Vivo confirmou que expôs os dados de milhões de clientes pelo portal Meu Vivo. Dentre os dados expostos estavam nomes, endereços, RGs e CPFs, e-mails e também número de celular, e a Vivo, inclusive, né, se recusou a falar quantas pessoas exatas foram afetadas aí por esse problema. A especulação do pessoal é que perto de 25 milhões de pessoas tenham sido afetadas, né, pela exposição de dados, e esse problema todo envolveu, na verdade, um bug na autenticação de um token que dava acesso a essas informações. Esse problema tinha sido descoberto há 2 semanas, mas a Vivo comentou, né, que levou 3 horas só para corrigir o bug desde que ela ficou sabendo de toda a situação, e caso você queira saber mais aí sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda falando sobre vazamento de dados, o Facebook falou que um bug no sistema de grupos do site deu acesso indevido aos dados do pessoal para quase 100 desenvolvedores lá, parceiros da empresa. O que rolou foi que no ano passado o Facebook limitou o acesso que o pessoal tem, né, de API lá, para conseguir pegar dado de participante de grupos, mas ainda assim, esse limite não entrou em vigor para quase 100 desenvolvedores lá, que são parceiros da empresa. Então, ao invés de conseguir ter acesso só ao nome de cada grupo, né, ver quantas pessoas participavam também de cada grupo, esse pessoal conseguia ter acesso a todos os nomes e dados de cada participante de cada grupo, isso é um problema gigante de privacidade. Aí, comentando a coisa toda, o Facebook falou que só nos últimos 2 meses, coisa de 11 desenvolvedores conseguiram, né, ter esse acesso aprofundado a dados de grupos e aproveitou de novo, né, para pedir desculpas por mais essa falha de privacidade. E ainda sobre o Facebook, ele finalmente liberou para todo mundo no WhatsApp o recurso de autorização lá para conseguir entrar em grupos. Então agora, você que consegue aceitar ou rejeitar o convite para entrar num grupo e é adicionado automaticamente lá para começar a receber mensagens, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de uma rede social para outra, ontem o Twitter anunciou que vai começar a liberar na plataforma uma ferramenta chamada Tópicos. Com ela, o pessoal vai conseguir escolher entre 300 assuntos para começar a seguir na plataforma, e aí seguir um assunto é que nem seguir uma pessoa, né? Então, junto lá dos tweets que o usuário segue, ele vai começar também a ver tweets de assuntos que ele está querendo seguir, né? Que não necessariamente seja de pessoas que ele segue, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre plataformas sociais, ontem o Tumblr anunciou uma ferramenta nova de bate-papo que tem conversa que soma em 24 horas. Na verdade, o que acontece é que cada mensagem mandada em conversas tem esse prazo de validade, né, desaparece lá depois de 24 horas, e o Tumblr disse também, né, que essa ferramenta está disponível na parte de bate-papo lá do app principal da rede. A empresa explicou que cada usuário consegue participar de até 5 conversas, né, em grupos lá de uma vez, e disse também, né, que cada conversa em grupo tem um limite de 100 participantes. Bom, e agora o assunto é o lançamento do Moto E6 Play aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Quem compra muito na internet sabe que não tem nada pior, né, do que você comprar um produto e logo depois descobrir que ele estava em promoção em outro site, né, podia ter pago mais barato, e exatamente por isso que o Promobit existe. O Promobit é uma rede social em que mais de 800 mil pessoas compartilham promoções e também cupons de desconto, e eles contam também com uma equipe de moderação que valida cada desconto que o pessoal posta no site para garantir, né, que se apareceu lá no site, desconto de verdade. Então, se você está querendo comprar um eletrônico ou um negócio para sua casa, né, ou achar um presente bacana para alguém, faz o seguinte, acessa o site site promobit.com.br ou baixar os apps de Android e de iOS. Antes de começar a gravar o episódio, dei uma espiada no site, né? Achei telefone da Asus com desconto, tinha fone Redmi AirDots também da Xiaomi, né? Quase a metade do preço, tinha Office 365 também pela metade do preço, enfim, né? Acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps na App Store e na Play Store. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando aqui quem escuta o Loop Matinal a achar as melhores promoções na internet e, claro, né, também por seguir patrocinando aqui o podcast. Bom, ontem a Motorola anunciou aqui no Brasil o Moto E6 Play e é o seguinte. Ele tem uma tela LCD HD Plus de 5 polegadas e meia sem recorte e tem uma câmera frontal de 5 megapixels. É um telefone básico, né? São só 5 megapixels na câmera da frente. Já na parte de trás ele tem uma câmera de 13 megapixels e enquanto isso por dentro são 2 GB de RAM, 32 GB de espaço expansível, processador MediaTek quad-core e bateria de 3.000 mAh. O celular roda Android Pie, chegou por aqui nas opções de cores metalizada azul ou cinza. E o preço dele, né, sugerido pelo menos de acordo com a Motorola, é de R$700. E ainda sobre o mundo de telefones Android, o Google confirmou que a próxima atualização de segurança que vai pintar para o Pixel de primeira geração é a última que vai sair para o aparelho. Ele disse que o update final do Pixel e Pixel XL vai ser lançado em dezembro, e isso veio depois desses aparelhos terem ficado de fora da leva de updates de novembro. A empresa explicou que no mês que vem vai lançar de forma agrupada o update de novembro e de dezembro, mas aí vai ser isso. Uma vez instalado esse update, a primeira geração do telefone Pixel vai ficar de forma permanente com ele, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele lançou Super Stickers para o YouTube. Assim como acontece no Super Chat, ele serve para a galera conseguir dar um dinheirinho lá para o criador de conteúdo, né, em troca de um bem digital. E nesse caso, o Super Sticker, que pode ser animado ou não, dependendo do desenho, vai começar a aparecer no chat lá de uma transmissão ao vivo. Aí, para poder disponibilizar o Super Sticker para compra, o canal tem que ter pelo menos 1.000 inscritos, né, ter também a monetização ligada. E ainda assim, o YouTube falou, né, que nesse primeiro momento a disponibilidade vai ser bem limitada aí nos países onde ele opera. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla e sobre uma pesquisa feita pela Bloomberg a respeito do piloto automático do carro Model 3. A Bloomberg quis entender a opinião dos motoristas a respeito do sistema de direção autônoma desses carros e descobriu, por exemplo, que quase 90% dos 5 mil entrevistados falaram que o recurso faz com que eles se sintam mais seguros lá quando estão usando o veículo. A pesquisa mostrou também que 28% das pessoas disseram, né, que o piloto automático já conseguiu salvar de um acidente que poderia ter acontecido de outra forma, mas, por outro lado, 13% dos entrevistados falaram que o piloto automático já pisou na bola e quase causou um acidente. Já quando o assunto foi aquele recurso que deixa o motorista chamar o carro à distância, o carro vai sozinho lá até onde ele está, 70% do pessoal falou que esse recurso é útil e 41% disseram que esse recurso é confiável o suficiente para poder ser usado já pelo público em geral. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela publicou ontem uma versão atualizada do portal de privacidade que ela tem lá no site dela. Ela liberou um resumo de como ela trata e protege também, né, os dados coletados em coisas tipo Safari, Apple Maps, Apple Pay e iMessage. E ela publicou também vários PDFs com detalhes técnicos sobre o tratamento de dados do Safari, das fotos também, né, serviço de localização e aquele recurso novo lá de fazer login usando o Apple ID. Essa reformulação da área de privacidade do site da Apple é uma coisa que ela tem feito todo ano, né, para conseguir se descolar dos escândalos de privacidade que tem acontecido com as outras empresas. E caso você queira saber mais sobre isso, né, os detalhes, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela liberou ontem, né, para quem faz parte do programa de betas públicos, o primeiro beta do iOS 13.3. Essa versão traz coisas como a correção do bug, que praticamente está matando o multitarefa no iOS 13.2. E tem também o controle parental, que ajusta com quem, que horas, né, que os filhos podem falar com quais contatos no telefone. E caso você queira instalar esse beta público, é só acessar o site beta.apple.com. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!